tema da palestra de hoje é Deus é amor. Nós acreditamos que uma das maiores dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia seja nós interpretarmos, né, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. De um lado, de uma forma curta e pequena, a gente diz, Deus é amor. Vejam bem, que é o tema. E de um outro lado, a gente vê pessoas, digamos, fazendo coisas inacreditáveis e muitas vezes por amor. Então, a gente vai ter que separar tudo isso. Nós vamos ter que separar o que é Deus, né? O que seria e o que é o amor, e o que é o próprio verbo, né? Porque diz, Deus é. Muito bem. Até um tempo atrás, e não muito, né, nós tínhamos uma concepção de Deus, a tal ponto que a maioria de nós ainda vê Deus, imagina, como se fosse um ser humano, um velhinho, né, um senhor, um ancião, um velhinho, né, que, claro, bom, justo, né, onipotente, onipresente, mas ainda nós carregamos, às vezes, dentro de nós, essa imagem que hoje, né, através do conhecimento, através da própria ciência, nós estamos desmistificando tudo isso. Não nós, obrigatoriamente, mas o conhecimento humano, né, está desmistificando tudo isso. Ou seja, né, como diz lá no Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus é o princípio de tudo. O que nós estamos vendo, o que nós estamos, digamos assim, interagindo no nosso dia a dia, é tudo resultado de uma causa primária, muitas vezes, muito anterior àquilo que a gente conhece. E por isso que, né, as grandes linhas de pensamento, principalmente elas religiosas, elas dividem Deus em três partes. Quando nós fizemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Todas as religiões, todas as linhas de pensamento, elas trazem, né, para nossa compreensão um Deus trino, um Deus que é três, para que a gente possa compreender. Dentro da doutrina, né, do conhecimento espírita, nós também, ele também é dividido em três, mas ele se revela, né, a gente concebe de uma forma um pouquinho diferente, não como Pai, Filho e Espírito, que está tudo na mesma, e sim como um princípio de vontade, um princípio de energia e um princípio de matéria. Ou seja, a matéria que a gente vê, que a gente toca, é o terceiro aspecto de Deus. Matéria é energia condensada, que é o segundo aspecto de Deus. E o primeiro aspecto de Deus, o que que é? É a vontade. Então, na primeira manifestação, se assim nós pudéssemos dizer, no primeiro movimento de Deus, ele exterioriza aquilo que ele é. No segundo movimento de Deus, é todo o lance energético, toda a questão energética, ou seja, né, não as energias materiais, mas, tipo, o corpo perispiritual. Né, nós temos um corpo que é eterno, né, então, é um corpo de energia. E no terceiro aspecto, tudo aquilo que é material, que aí a gente conhece. Né, e a matéria a gente conhece. A matéria hoje existe e amanhã ela vai para o fogo. Hoje nós temos um corpo de 65 quilos e amanhã, de repente, né, claro que não é bem amanhã, mas questão de dias, nós vamos se transformar em quê? Em cinzas, né, em pó. Então, toda essa manifestação de Deus obedece regras muito específicas. E regras, digamos assim, para cada uma das coisas. Existem regras, leis materiais, existem leis energéticas espirituais e existe Deus nosso Pai que está acima de todas as coisas, que é a causa primária de todas as coisas. Então Deus não é um ser humano, né? Não é uma pessoa que se sensibiliza. Não é uma pessoa que às vezes, né, dá para um uma coisa e para o outro outra coisa. Isso não existe. Nós precisamos compreender como funcionam essas coisas para tentarmos compreender a Deus nosso Pai. Né? A partir do momento que eu tento compreender as coisas do meu dia a dia, eu vou compreender como funcionam as coisas. Um exemplo simples. Uma lei material é a gravidade. Se eu pegar e soltar isso aqui daqui, vai cair. E é bem provável que quebre. E sempre vai cair. Se eu fizer isso mil vezes vai cair. Por quê? Porque é uma lei de gravidade. Então não tem como nós fugirmos, digamos assim, das leis. E essas leis, elas foram ensinadas, elas foram determinadas pelos nossos irmãos maiores. Tipo um Jesus, no seu evangelho. Tipo um Buda, tipo um Gandhi, tipo um Zoroastro, Hermes, que foram grandes pensadores. Né? Santo Agostinho. Tem livros de Santo Agostinho. Espetacular. Né? E era um padre. Para que a gente compreenda o quê? Como funciona tudo isso. Aí, nós vamos falar do amor. O que seria o amor, então? Né? Porque às vezes a gente diz, pessoas, né, abençoavam os tanques lá de guerra, ou às vezes aquele cara mata por amor. Será? O que seria o amor no nosso nível de consciência? Né? No nosso nível de consciência, amor é virtude. É virtude. Ou seja, não adianta tu dizer, eu te amo, se tu não faz nada. Não adianta, às vezes, né, tu ter uma atitude e essa atitude não andar coerente com aquilo, digamos assim, que Jesus ensina e que os nossos irmãos maiores ensinam. O amor, no nosso nível de consciência, é trabalho. É virtude, é compromisso, é bem manifestado. Vejam bem, é bem manifestado. Quando nós dissemos Deus é amor, vejam bem, vejam que importante que é isso. Eu poderia dizer assim, João é o quê? Vamos botar uma característica para aquela pessoa, João. João é trabalhador. João é
honesto.
João é briguento. Quando eu boto aquela coisa depois do é, significa o quê? Que ele manifestou aquilo. Que ele tornou aquilo visível, verdadeiro. Aquela coisa passou a existir através dele. Então ele é aquilo, certo? Então, Deus é aquilo que é. E ele se manifesta através do quê? De amor. E o que é o amor? Não é esse amor que nós concebemos. Não é esse amor que às vezes, né, nós interpretamos a nossa maneira. Deus é a causa primária. Esse movimento que é a vida, essa força que empurra todas as coisas, exatamente é o amor do Pai, que se torna vivo em cada um dos filhos. E cada um dos filhos manifestando esse amor, né? Mas nós individualmente manifestamos a nossa maneira. Então o João é preguiçoso. A Maria é uma boa pessoa. Mas veja o Moé. Ele está sempre. Por que, que ele está sempre? Porque é uma manifestação. E aí a pergunta vem. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Se Deus é amor, digamos, né, que é o tema da palestra, quem sou eu? Então Jesus, na sua grandeza, ele diz que é pelos frutos que se avaliam as árvores. Pelos frutos, nós avaliamos as árvores. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, como uma árvore má não pode dar frutos bons, nas palavras dele. Significa dizer o quê? Que cada um de nós somos atrelados, estamos rotulados, estamos vinculados aquilo que nós manifestamos. E nas palavras dele também, vós sois responsáveis por pensamentos, atitudes e palavras. Porque quando ele coloca sobre cada um de nós a responsabilidade dos nossos pensamentos, atitudes e palavras, ele está nos dizendo que a partir do momento que eu penso, eu sou. Eu criei uma realidade. A partir do momento que eu falei aquilo, eu criei uma realidade. E aí a pergunta é, qual a minha realidade? Estou manifestando aquele princípio maior de Deus? Ou de repente eu estou em desacordo, né, com toda essa grandiosidade que é a própria vida, e de repente, ao invés de eu relevar, perdoar, compreender, tentar ser um pouquinho melhor, o que, que eu faço? Né? Eu às vezes não perdoo, guardo mágoa, sou rancoroso, fico lá naquele meu mundinho particular, ao invés de repente acreditar nessa grandeza que é a própria vida. Então a cada um de nós fica essa questão, quem sou eu? Se Deus é amor. Tu vem preparado? Quem sou eu? Então, é exatamente isso que cada um de nós tem que começar a fazer. Quais são as minhas obras? Quais são as minhas atitudes? Se Deus estende sobre cada um de nós a sua infinita bondade, a sua infinita justiça, tudo, tudo, através de leis, isso que é mais importante. Leis, vejam bem, simples. Porque se Deus fosse uma coisa que não desse para compreender, ele não seria Deus. Se Deus fosse uma coisa que as pessoas não entendessem, ele não seria o que ele é. Mas por que, que de repente a gente acha que não entende? Porque nós, individualmente, colocamos ele longe. Porque ele está dentro de nós. Quando tu vai fazer alguma coisa, qualquer coisa, e tu consultar a tua consciência, tu consultar a tua mente e o teu coração, que resposta vai vir? Clara. Vem uma resposta clara. Nós fizemos? Na maioria das vezes, nós nem consultamos a nossa consciência. Na maioria das vezes, nós nem consultamos o nosso coração. Na maioria das vezes, nós nem consultamos a nossa mente, a nossa inteligência. E a nossa inteligência, se a gente estudasse um pouquinho, vai te dizer, a inteligência te diz isso. A inteligência te diz que quem sente raiva ou ódio é que nem tomar veneno e querer que o outro morra. Isso é matemática. E nós continuamos fazendo isso. Então, como que cada um de nós, digamos assim, individualmente, consegue fazer o seu melhor? Através de um exercício pequeno, que é trazermos Deus no nosso dia a dia. Uma pergunta simples. Essa é grandiosa, é pequena, mas é grandiosa e destrutiva. Que bem isso traz? Se traz bem, eu estou dentro. Se não traz bem, eu não estou. Isso é vivermos coisas simples. Mas nós conseguimos fazer isso? Não conseguimos. Por quê? Porque muitas vezes nós somos, né, egóicos, interesseiros, nós somos, digamos, pessoas ainda que manipulam, pessoas que ainda, né, diz para a esposa, eu te amo, mas tu não pode sair de saia. Eu te amo, mas tu não pode trabalhar. Né? Ou aquele que diz, eu gosto de mim, e fuma. Eu gosto de mim e sente ódio. Tu não gosta de ti. Eu falei gostar, não é nem amar. Então, existe essa necessidade de cada um de nós começar a trazer o é, o verbo. Né? Vejam bem que interessante que é o Evangelho. No princípio era o verbo, Deus. O verbo se fez carne. E nós fizemos a morada do verbo. Ou seja, eu sou a manifestação do verbo. E o que é o verbo? O verbo é Deus. Porque Deus é o verbo. Deus é. Então, a partir do momento que ele é, eu sou. Mas o que eu sou? É isso que é interessante. O que eu sou? Então, para que nós não nos percamos nisso, nós temos que ter essas referências. Não é? Uma boa leitura, né? Leitura do próprio Evangelho. Termos dentro de nós valores que norteiem a nossa vida. Termos dentro de nós as grandes verdades que estão lá no Evangelho. Por exemplo, a nenhum é dado uma cruz mais pesada que possa carregar. Isso é lei. Ou seja, se tu está sofrendo, tu é capaz de dar a volta. Essa história de coitadinho, pobrezinho,
não existe.
Isso aí é coisa para, digamos, né, almas que ao invés de tomarem o caminho estreito, difícil, elas preferem fazer o quê? Ir pela tangente. E às vezes dizer, né, não sou capaz e assim por diante. É uma lei. Outra lei. Onde houverem dois ou mais reunidos, lá estarei. A regra é a lei. A partir do momento que tu abre o teu coração, instantaneamente tu recebe um auxílio. Eles não vão resolver o teu problema, digamos, mas eles vão te orientar. Te orientar naquela questão qual? Que a partir do momento, né, que tu está com aquela dúvida, tu busca a resposta e a resposta te vem. Porque tu vai abrir a tua mente, o teu coração, a tua consciência. E quando tu abre, a coisa vem. É a mesma coisa, às vezes, tu pensando numa vingança. Vai te vir a ideia. Agora, tu vai pensar numa boa atitude? Vai te vir a ideia. Porque Deus é. Ele é. Ele está. Ele se manifesta. E Ele é, e Ele está, e Ele se manifesta em cada um de nós. Ele é, e Ele está, e se manifesta em cada um dos aspectos da criação. Aí como é que a gente vai poder dizer, oh, Deus está nisso aqui, ó. Pior que Ele está. Só que a maneira como Ele está ali, tu entende? Aos nossos olhos, né, é, parece incompreensível. Mas ali dentro está a vontade de Deus, que se manifesta através da matéria. Através daquilo que nós somos.
Da boa vontade.
Como?
Da boa vontade.
De cada um? Sim.
De ter feito isso.
É, né, tu ou Deus?
Da boa vontade entre os homens, né? Bem.
Sim.
Aturado.
Sim. Então, cabe a cada um de nós, cabe a cada um de nós o quê? Esse compromisso. Né? Porque quando a gente diz assim, e a gente fala um monte de vezes, a gente fala um monte de vezes, que Deus, ó, Ele não está nem aí. Por que, que Ele não está nem aí? Porque Ele é. Entendeu? Porque Ele é. Ele é aquilo que Ele é. Então Ele não está aí porque Ele sabe de tudo e está por tudo. E tudo tem leis e regras. É tu que está meio tapado e não compreende, por isso que tu sofre. Mas a partir do momento que tu compreende, tu vai enxergar Ele por tudo, porque Ele é tudo. Ele está em todas as coisas, Ele se manifesta em todas as coisas, inclusive em cada um de nós. Então, Ele não está fazendo aquela coisa que às vezes nós imaginamos, né? Boa, aquele cara tem sorte, então nele foi derramado um balde de sorte. Aquele outro, então, nasceu totalmente privado, né, de inteligência, de qualquer coisa. Então, Deus, isso não existe. Tudo segue um processo evolutivo, onde cabe a cada um de nós começarmos a inserir no nosso conhecimento as leis. E qual a maior de todas as leis, digamos assim? É a lei de amor. É a virtude manifestada. Mas a segunda grande lei e natural é a lei de reencarnação. É a lei de reencarnação. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Se estou colhendo isso, o que plantei? Se quero colher amanhã, o que estou plantando hoje? Então, às vezes, não tem como tu conceber uma grandeza de Deus sem tu atrelar ao próprio Pai aquilo que é dele, que são as suas leis. E até então, nós, digamos assim, tínhamos desconhecimento de todas essas coisas. Ou seja, de como ele se manifesta, de como funciona. Aí o cara vai dizer assim, não, mas a lei, a reencarnação é dos espíritas, ou é lá dos budistas, dos hinduístas. É mais fácil pensar assim, do que pensar, pegar uns livros e começar a ler. É mais fácil pensar assim, do que começar a te assumir na vida e observar a vida. Porque não precisa ler. Não precisa estudar muito. É só observar. Observar e observar. Se tu começar a observar, a manifestação vai acontecer, porque Deus é. Se tu observar uma formiga, né, como ela se comporta, o que ela faz, e tu meditar sobre isso, tu vai ver que por trás disso tem uma coisa muito grandiosa. Ok? Né? Se tu observar, muitas vezes, um ser humano, qualquer outra coisa, o céu, a lua, tu observa, tu vai ver que por trás disso tem uma coisa muito grande. Por quê? Nós estamos analisando efeitos. Então, se eu vejo uma formiga que age de uma forma muito inteligente, quem está por trás dela? Uma inteligência. E quem é essa inteligência? Deus, nosso Pai. E como ele se manifesta através de cada um de nós? Através desse processo criativo que se chama vida. E como cada um de nós se individualiza, sendo único, manifestando aquilo que acredita, fazendo aquilo que tem dentro de si, sendo. Paulo é honesto, Maria é sem vergonha, digamos, só para exemplificar. Mas por que que a gente consegue rotular eles? Porque eles manifestaram isso. E nós enxergamos isso, que é o resultado. E em cima de um resultado, a gente consegue identificar. Então cabe a cada um de nós pararmos um pouco, acreditarmos num Deus amoroso, num Deus infinitamente bom e justo. Mas cabe a nós principalmente tudo avaliar. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Que tipo de atitude eu tenho? Quem eu sou? O que falam de mim? Que atitudes tenho eu? E aí nós vamos ver o quanto nós manifestamos Deus nosso Pai.